Aí demora um pouco mais.
Demora, né? Demora até 90 dias úteis.
Até 90 dias úteis.
E o rate, o aumento de rate, a gente pede até 60 dias.
E o que é que a Mari está perguntando aqui? Precisa de quê, né? Tem que contratar o serviço.
É, ó. É até deixando claro, pessoal, todo mundo me pergunta qual a garantia que eu vou ter de limpar meu nome, de aumentar.
Sim.
A gente, primeiro, antes de qualquer tipo de pagamento, de contratação, a gente faz o contrato de prestação de serviço, as cláusulas estão lá, a gente garante em contrato, inclusive, limpar o nome, e se não limpar o nome, a gente devolve seu dinheiro com juros, correção, e ainda lhe dá uma multa de 10% ao seu favor. Então, a gente garante o serviço é 100% garantido, tá? O que a gente precisa, na verdade, é o primeiro contato, a gente solicita o CPF ou o CNPJ para fazer a análise. No caso do Banco Central, a gente pede que nos envie também um relatório, porque a gente não tem acesso ao seu relatório. Senão seria quebra de sigilo bancário. Então a gente solicita, no caso do registrato, que você nos envie o relatório para análise. Feito isso, a gente passa todas as informações de imediato.
Qual o valor? Isso é, vai variar, né?
Varia porque depende muito do caso em si, em complexo. Sim. É, existem órgãos que são diferentes, vamos dizer assim, existe um mesmo que é, eu vou te dizer, que é o maior inimigo, inclusive das pessoas jurídicas, que é o SEMPROD, que é o Cadastro Nacional de Protesto.
Sim.
E a gente também retira, tá, pessoal?
O protesto que é ligado aos cartórios.
Aos cartórios. Esse é o maior inimigo das pessoas jurídicas. Você está com o nome limpo, não tem nenhuma restrição no Serasa, SPC, mas o SEMPROD está lá cadastrado e trava a sua vida financeira. A gente também retira essa restrição. Então vai muito de acordo com cada caso. Mas pode entrar em contato com a gente, nossas redes sociais, posso colocar,
pode,
né? É o @LimpaCredBahia. E aí eu tenho um meu específico, que é @LucasLimpaSeuNome, tá? É, para que vocês possam ter acesso. E aí vocês também conhecerem o trabalho da gente. Verificar todas as informações, ali tem vídeos explicativos, informativos. Tem depoimentos de alguns clientes.
Já foram mais de quantos nomes limpos aí?
Posso dizer que 2024 foram mais de 1.000 nomes limpos.
Mais de nomes? Uau!
2024. Eu ainda não fechei ainda o balanço.
A quantidade de gente que eu recebi aqui, viu?
Mas foram muitas pessoas, graças a Deus. O serviço está ficando mais conhecido pela população, mas ainda é um trabalho de formiga. Existe um trabalho ainda a muito ser feito para ser conhecido e as pessoas entenderem que de fato existe.
Ai, Raquel Leal. Oi, Raquel.
Ah, Raquel. Manda um beijo para Raquel.
É, tá mandando um beijo aqui para você, dizendo profissional de excelência.
Obrigado.
Muito bem. Bom, vocês vão lá no Instagram dele. Depois vai tá também no meu Instagram, @GiglioLacena. No Story a gente tem o After Programa e vai estar lá os arrobas. Mas eu já vou dar um spoiler aqui, ele não pode dizer, mas eu posso, tá? Que eu vi lá que tem coisas a partir de R$500, tá? Bom, vocês vão lá, claro que depende, né, gente? Depende, mas vão lá dar uma...
É até interessante, Glória, você trazer
perguntar
isso pra
frente,
gente,
né?
Perguntar não ofende. Não existe só minha empresa, tá, pessoal? Tá, para vocês entenderem que outras empresas também fazem esse serviço, esse trabalho. Mas quando a gente criou essa empresa, logicamente que toda empresa ela quer gerar resultados, quer gerar lucros.
Sim.
Mas que fosse acessível para todas as pessoas.
Sim.
Então, existem pessoas de renda baixa que acredita que não vai conseguir limpar o nome porque o serviço é caro. Não é dessa forma que a gente mensura.
Sim.
Então, na verdade, a nossa empresa ela também tem um papel social.
Sim.
Ela também se preocupa com isso. Então, a gente vai da classe A à classe Z, analisando todos os perfis e dando acesso a todo mundo. E é gratificante o retorno. Quando a gente limpa o nome de uma pessoa de renda mais baixa, é sensacional. O retorno que a gente recebe, o feedback
então,
é maravilhoso.
Então é 100% de retorno, assim, de limpar nome?
100%, 100% garantido. É...
Vocês só pegam a causa, então, se...
Perfeito, a gente só entra... Só assina contrato se realmente conseguir.
A consultoria, a pessoa entra em contato, deu o CPF, ela é gratuita?
Gratuito.
Esse primeiro momento, sim.
Muitas empresas até não fazem, e esse é o nosso diferencial até.
Tá.
Porque a gente sabe que consultar um CPF hoje, ele tem um custo.
Sim, tem, é um trabalho, vai demandar um tempo.
Paga para o CPF, paga para o CNPJ, mas a gente assume esse custo para justamente ter acesso às informações.
A pessoa, depois no processo, vai precisar ir adiante do juiz, essas coisas. Porque o povo tem isso, né? O povo tem que ir lá no juiz.
Perfeito. As pessoas, Lucas, vai ter audiência, vai ter recurso. É até deixar bem claro isso para vocês, tá, gente? Sim. É uma ação civil coletiva, deixando isso já desde cá bem claro, tá? Então, não vai ter audiência, gente.
Sim.
E a gente garante, a gente já tem os efeitos da decisão pronto, temos o precedente, temos jurisprudência. Então, esse caminho nos facilita a garantir o serviço. Então, Lucas, eu vou ter audiência, vou precisar ir para algum lugar. Não vai ter nada disso. Podem ficar tranquilos.
Uma outra coisa, pensando agora do ponto, as pessoas que limpam o nome, o que é que você percebe? Essas pessoas, elas tendem a reestabelecer a sua vida financeira, a pagarem suas dívidas e tal?
Eu me surpreendi positivamente, mas as pessoas, na verdade, elas agem de boa fé mesmo.
Sim.
Por algum erro, deslize, situação de vida, teve seu nome negativado.
É o caso, obviamente, da pandemia, né?
A gente tem uma parcela da nossa sociedade que...
Sim.
Né? A parcela negra, vamos assim dizer.
É, exatamente.
A parte que realmente ela suja, né? Mancha a nossa questão financeira. Porém, no que tange ao comportamento financeiro das pessoas, elas voltam para o mercado financeiro para ter acesso a todas as informações e pagar suas dívidas. Então é um suspiro, né? É você poder voltar ao mercado para que você possa pagar suas dívidas de forma até justa.
Sim.
Depois que você limpa seu nome antes de pagar a dívida, o próprio banco te procura. E ele vai vir com uma proposta de quitação muito melhor, baixando os juros, fazendo uma quitação, aumentando as parcelas, tudo isso para que você volte.
Mesmo que esteja no primeiro ano?
Mesmo que esteja.
Porque, né, muita gente espera passar o primeiro ano de
negativação, né, para voltar.
Para poder...
O banco, ele utiliza a sua maior arma hoje, é a negativação. A partir do momento que ele perde essa ferramenta, ele tem duas situações: ou ele vai através da via legal, né, judicial, fazer a cobrança ou a execução da dívida, ou vai te cobrar extrajudicialmente até que você não aguente mais. Porém, normalmente, ele vem com propostas melhores de juros.
E você tem visto isso acontecer logo, o Lucas?
Sabe o que acontece muito, na verdade, o que eu vejo muito?
Seus clientes relatam?
Eles relatam muito que o banco, quando a gente limpa o nome, aí que ele entra em contato mais vezes ainda. Então ele se desespera, porque ele acredita que aquele consumidor não vai pagar a dívida, vai entrar na taxa de inadimplência.
Sim.
Então ele vem muito mais forte para cima de você cobrando, porém com desejo realmente de receber alguma coisa, porque ele fica com medo, o banco.
Sim.
Porque aí você acaba saindo daquela situação ruim, né? De estar travado financeiramente. Só que isso aí, quando você está com seu nome limpo, é justamente a possibilidade que você tem de obter uma nova linha de crédito com juros menor e poder pagar a sua dívida anterior. Então isso facilita. E eu sou prova viva disso, social.
Sim.
Que eu estava realmente com o nome negativado por conta da pandemia.
Sim.
Acho que muitos brasileiros já teve seu problema financeiro. E depois que eu limpei meu nome dessa forma, o mercado financeiro se abriu. E através de linhas de crédito eu consegui ir quitando, negociando as dívidas com os meus credores, e hoje a gente segue uma vida muito melhor, de forma planejada, como você mesmo está dizendo. É dia a dia, todo dia.
Sim, é todo dia mesmo. Uhum. Uma outra coisa também, Lucas, e as empresas de cobrança, né?
Nossa!
Como é que entra aí nisso? Limpei meu nome, mas estou sujo na empresa de cobrança.
Pronto. A cobrança, ela vai continuar.
Sim.
E ela é devida dentro do prazo de 5 anos, ela é devida. Então as pessoas, limpei meu nome e estou recebendo ainda a cobrança. Você não pagou a sua dívida.
Sim.
Você ainda possui um débito a ser liquidado. Então as cobranças, elas continuam e eles têm todo o direito de cobrar. Tá? O que não pode existir é você fazer uma cobrança abusiva, lesiva. É você estar ligando 200 vezes num dia só para a pessoa. Isso já existe até decisões judiciais sobre isso, sobre o limite da cobrança, horários, quantidade, forma de abordagem, tudo isso. Mas a cobrança, ela é devida dentro do prazo de 5 anos.
Muito bem. Bom, hoje nosso tempo já está terminando aqui. Quem tiver interesse nesse tema, depois vai lá no meu Instagram, @gigliolacena, vai ter o after programa lá, tem uns insights que a gente pode tirar algumas dúvidas lá. E dentro dessa perspectiva aí do ano jubilar, que é um ano voltado também a perdão das dívidas, né? Vamos aí colaborar para que a gente tenha um país e as famílias menos endividadas. Hoje a gente conversou com o Lucas Carvalho, que tem uma empresa em que ajuda a limpar o nome, ainda sem, mesmo que você ainda tenha o seu nome sujo, não tenha pagado a sua dívida ainda. Por que fazer isso? Para que você possa ter uma vida financeira, né? Uma melhor dentro do sistema financeiro e assim colaborar para que você pague a sua dívida, né? Pague a sua dívida. E aí eu estou falando aqui da nossa perspectiva de educadora financeira mesmo, tá? Outra coisa, isso é um direito dentro do nosso país. O direito é... Isso é imoral, né? O banco tem o direito de pagar, de deixar o meu nome sujo? Sim, digamos assim, em termos... Se a gente for falar em termos de moral, né, um termo mais abstrato, digamos, talvez sim, né? Mas tenha a intenção de construir um nome, de construir uma vida financeira planejada, como a gente falou aqui. E talvez a intenção, a motivação comece aí, limpando o seu nome, né, deixando o mercado financeiro novamente aberto para você. É a minoria, gente. Tem muita gente que é mau caráter, que é desonesto, né? Que quer aplicar golpe, mas é a minoria. Vamos nos focar naquilo que nós temos de melhor, né? Como eu posso melhorar a minha própria vida. É para essas pessoas que nós estamos falando aqui, né? Para você, para mim, para todos nós brasileiros, né? E esses 70% de famílias endividadas que querem melhorar a sua situação financeira. Querem aí voltar de novo, ter acesso ao sistema financeiro, que, por sinal, é praticamente obrigatório hoje no século XXI, no capitalismo do século XXI, tá? É isso. Para rever este programa e os demais, basta ir lá no nosso YouTube, @cardealfm, e lembremos sempre, educação financeira é disciplina. Tchau, fui!
Finanças em Foco.
Cardeal FM, conectada em você.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site. E fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Garagem 106. Seu destino automotivo.
Bom dia, família.
Você está ouvindo a reapresentação do programa Garagem 106.
Conta da cabeça aqui, que hoje está um pouquinho rodando com um meio de coisa acontecendo, mas é, são coisas da vida. O mais importante é que estamos no ar aqui para trazer para você todas as informações do nosso mundo automotivo, da nossa mobilidade urbana de Salvador. E hoje nós vamos ter aqui um parceiro importante para dar entrevista para a gente, que é o César da Motoflex. Você que precisa aí cuidar da lubrificação do seu veículo, caixa de marcha, ali sua embreagem, né, suas rodas, então, todo o seu veículo ali, toda essa parte de, né, lubrificação, é com o nosso parceiro César. Hoje ele vai estar aqui trazendo todas essas informações, tudo que é importante. Inclusive, ele é um distribuidor, então você que está aí com sua loja querendo comprar produtos de qualidade, né? Vamos estar aqui conversando com o nosso parceiro César, da Motoflex. É, hoje também vamos estar conversando com o nosso parceiro André, da Associação dos Moto Entregadores, que participou dessa passeata, né, durante a semana aí, em protesto, pedindo a redução de, na verdade, a extinção do ICMS, que é um imposto que o governo federal está pedindo para que os governadores retirem, para tentar controlar ali a alta do preço do combustível, já que a desculpa por esse aumento é por conta da guerra, né? Então, como o local onde sai 20% do petróleo do mundo, não é para o Brasil, não é para o mundo, e esse local está sofrendo ali ataques, né, por alguns países, e com isso tem feito subir o valor do barril do petróleo pelo mundo inteiro. Isso não é uma questão só do Brasil, tá? Não é uma questão política, e sim geopolítica. E aí já é um assunto mais puxado. Mas de que forma é que a gente pode tentar amenizar isso, ou pelo menos tentar segurar o preço do petróleo? É justamente diminuindo os impostos aqui, para que os donos de postos de combustível possam também baixar na bomba, para que esse resultado possa chegar no carro da gente, no veículo da gente. Então, André, mas o pessoal dos Ratos na Pista, enfim, todo mundo que é desse meio de trabalhadores de entrega, de moto, de Uber, de aplicativo, todo mundo participou desse, a sua grande maioria, vamos dizer assim, participou desse protesto essa semana. E André estava lá, né, como uma das pessoas de frente, e ele vai estar já entrando aqui para estar explicando para a gente direitinho o que foi que aconteceu, o que conquistou, o que não conquistou, o que se vai haver mais. Enfim, ele vai trazer todas essas informações, tá bom? Então, fique atento aí até o finalzinho do programa. Hoje, gente, vamos sortear aqui um kit freio, tá? É a lona de freio para o pneu traseiro e a pastilha para o pneu dianteiro. Então, você que entra aí no nosso YouTube, curte aí e manda uma mensagem para concorrer, né, a esses prêmios. É, o nosso parceiro Cláudio, da Conecta Peças, é quem está nos presenteando, né, nos apoiando e nos dando aqui esse brinde para sortear. Semana passada sorteamos um kit de transmissão. Essa semana aqui um kit de freios completo, né, dianteiro e traseiro. E já na próxima semana, início do mês, a Conecta Peças, já do nosso parceiro Cláudio, já está sinalizando que virá mais brindes aí pra gente. Então, uma parceria que, graças a Deus, muito boa e tá nos ajudando. Valeu, galera? Então, fique esperto aí que até o final do programa nós iremos sortear esses brindes e daqui pra frente, graças a Deus, toda semana teremos brindes pra sortear. Nossa turma aí da... Nosso parceiro César da Motoflex também trouxe uns brindes aí pra gente sortear, mas acredito que a gente deve sortear pra semana que vem. Então, graças a Deus, toda semana aqui agora a gente vai ter aqui alguma coisa pra estar presenteando vocês. Então, entra no YouTube aí, curte o nosso programa e dá um like, tá bom? Entra aí, Cardeal FM, Garagem 106, curte, participa com a gente do programa. E vamos estar já trazendo o nosso entrevistado para participar com a gente, que é o César, que vai falar aqui para você toda a parte de como é que funciona, né? Você, Marquinhos, que está aí com sua caixa de marcha rangendo, sua direção, sem lubrificar, tá cuidando direitinho do carro, Marquinhos Santiago? Então, nosso parceiro César vai estar aqui hoje trazendo para a gente todas essas informações aqui, vai estar fazendo um bate-papo com a gente para falar justamente como cuidar mais ou menos ali do nosso veículo. Então, você também que tem uma autopeça, você que tem uma loja, quer comprar, pode ficar tranquilo que nosso parceiro César hoje vai trazer todas as informações para você estar cuidando do seu veículo. Já começando aqui, bom dia, meu querido.
Bom dia.
Tudo certinho?
Tudo certo.
Pronto, então vamos começar já. A gente que tem um veículo que precisa cuidar dessa parte de manutenção, que é a parte ali, caixa de marcha, direção, fala pra gente a importância dessa manutenção, principalmente da lubrificação de quem tem seu veículo. E lembrando que lubrificação não é só pro veículo, tem outras questões aí que César conhece até mais do assunto, vai poder falar com mais calma. Mas vamos já começar aqui com o nosso parceiro.
Olá, bom dia a todos. Eu sou César, sou da Motoflex Distribuidora e também temos oficina há muitos anos. E temos um pouco de conhecimento nessa área. Ele está falando aqui de lubrificação. A lubrificação para os veículos é fundamental. E hoje em dia, né, as coisas evoluíram muito. E a importância da lubrificação aumentou também muito, né? Hoje temos muitos óleos especiais para determinados veículos. Até os carros populares hoje usam óleos especiais, usam produtos específicos. Como é o caso, por exemplo, da linha Chevrolet Onix, que tem correia banhada, que precisa de um fluido especial, né? E a importância... Hoje, uma coisa que se está observando muito no mercado é a troca de fluido dos câmbios automáticos, né? Que é uma coisa hoje que é uma realidade. Há muito tempo atrás não se falava nisso, as montadoras não indicavam essa troca, mas as coisas evoluíram e foi sendo entendido que realmente precisa dessas trocas, porque os fabricantes dos câmbios sempre orientaram a troca, né? Mas as montadoras, por uma questão econômica, sempre colocava lá em seus manuais que não tinha necessidade, né? Mas há a necessidade, é uma realidade. Hoje muita gente se por aí faz troca de óleo câmbio automático. Estou falando de oficinas, inclusive a nossa, Salvador Câmbio Automático, a Motoflex, fazemos troca de óleo de câmbio automático há mais de 12 anos. Então isso é uma realidade hoje no mercado de automóveis.
A correia hoje que é banhada, né? Alguns carros já vêm com essa correia assim. Qual o tempo mais ou menos ali, a quilometragem? Tem uma quilometragem? Tem... Porque, por exemplo, na moto, como é que a gente faz? A gente troca o óleo da nossa moto De duas maneiras. Ou por quilometragem, quando a pessoa não tem assim, o costume de... Tipo assim, quem não trabalha com o seu veículo. Ele troca ali... na verdade, ele acaba trocando pelo tempo. Ah, tem 2 meses, tem 1 mês. Aí ele troca. O cabra que trabalha rodando com a moto dele, fazendo entrega, com o passageiro, ele roda mais pela quilometragem. Mas, ainda que ele perca a contagem da quilometragem, com 1 mês ele troca, porque ele roda muito. Então, ele não quer correr o risco de ter ali e bater seu motor. No caso de quem tem ali sua correia banhada ali, que precisa fazer essa troca, qual a média ali de tempo? Como é que faz essa conta? É por quilometragem? Como é que funciona essa manutenção?
Bem, a troca de correia sempre foi por quilometragem, né? Sim. O tempo. Vamos dizer assim que o cara que tem um carro, que ele não roda nada, que ele passa 5, 6, 7, 8 anos com o carro parado na garagem, não, mas que rode muito pouco, que rode, sei lá, 20, 30 minutos de tempo, é ideal que ele faça a troca por uma questão de envelhecimento. Mas as correias têm quilometragem, sim. As correias banhadas, elas são correias mais resistentes, e ela trabalhando dentro do óleo, elas são protegidas quando é usado o fluido correto, né? Mas as trocas são muito mais longas, né? Os carros de correia banhada hoje têm indicação de troca de correia acima de 200 mil quilômetros, né? Enquanto os carros de correia comum eram 50, 60 mil, os de correia banhada, 200, 250. Então, depende do fabricante, mas é sempre essas quilometragens mais elevadas, bastante elevadas em relação às correias comuns.
Eu vejo muito uma reclamação, assim, eu vejo uma galera meio que não fala-se tão bem assim da correia banhada. Isso acontece por conta de alguns veículos, ou é do próprio produto em si, ou é o fabricante? Meio que, qual a reclamação? Porque eu vejo algumas pessoas reclamar.
Vamos lá, vamos tentar dar uma desmistificada nisso aí. A correia banhada, ela foi criada para melhorar a situação dos veículos, para otimizar, né, o uso desse equipamento. Só que, a partir do momento que a correia foi colocada dentro do motor, é por isso que ela é uma correia banhada, porque antigamente as correias eram fora do motor, e essa, sim, foi colocada dentro do motor, ela passou a trabalhar dentro do óleo. É por isso que chama de correia banhada. Então, essas correias, ela é feita de um determinado material que o óleo em si e suas propriedades agridem esse material. Então, foi criado um fluido ou um óleo especial para esse tipo de carro. Sim. Isso acabou encarecendo o custo das trocas de óleo desses veículos. E se tratando de veículos populares, né, entre aspas, populares, aumentou bastante o valor das trocas de óleo, e muita gente, ou por desconhecimento ou por uma questão econômica, passou a colocar os fluidos comuns nesses veículos. Principalmente, hoje tem uma realidade do nosso mercado, é a venda de carros para as locadoras, né? Hoje, no Brasil, 60% dos carros vendidos são para locadoras. Por que eu abri essa coisa de locadora aqui? Porque a maioria dos carros que são vendidos para as locadoras, as próprias locadoras ou as próprias oficinas, eles não colocam o óleo correto no carro por uma questão econômica. Acaba colocando fluidos comuns, e esses fluidos comuns, que têm propriedades diferentes dos fluidos corretos, acabam dissolvendo essa correia banhada. Essa correia, o material dela dissolve, e aí entope bomba de vácuo, falta freio, bate motor, e aí criou essa má fama de que carro correia banhada não presta. Na verdade, é a manutenção que é feita de forma errada. Mas, inclusive, tem até uma informação aqui que nova, que muita gente não sabe, que os carros mais novos agora, 2025, se eu não me engano, 24 para 25, eles mudaram a propriedade da correia. Ou seja, o material que a correia, dos carros da GM, principalmente, os Onix da vida aí, as correias são fabricadas com material diferente. Então, já não vai mais acontecer isso nesses carros mais novos. Ainda que você coloque o óleo errado, você vai ter perda, sim, no motor e tal, mas você não vai ter esse problema de dissolver a correia, porque a correia mudou o material de um determinado tempo para cá.
Então, assim, a questão, na verdade, é que foi desenvolvida uma tecnologia que melhorou, ou seja, um veículo que tem ali sua correia seca, no que não é banhada, que fica do lado externo ali do motor, ela vai o que ali? 60 mil quilômetros.
60 mil quilômetros.
Média para trocar.
A maioria dos carros 60 mil quilômetros.
Aí já a banhada você chega até 200.
200, 240.
Então, ou seja, é muito melhor mesmo. Agora, é isso aí como você está falando. É a questão da manutenção do veículo. Se você tem um veículo que sua correia é banhada e você vai ter ali muito mais prazo para fazer a troca do que quando era uma correia seca, você tem que fazer ela, tipo como a gente está falando. Você vai fazer a troca, ela dá 200 com 190 mil, que é de 190 mil quilômetros. A gente está falando de 100 mil, de 100 quilômetros, não. É 190, 180 mil é indicado você trocar, então.
Sim.
Que acontece? Manutenção tem isso. Se você vai deixar para trocar no fim da situação, aí corre esse risco dela desgastar, dela ter ali um... Se você troca com uma certa antecedência, ela vai até 240 mil. Então, 200, 210, eu já posso trocar.
Pode sim.
Que vamos combinar que 210 mil quilômetros...
É muita quilometragem, né? Na verdade, o equipamento é fabricado para durar os 240 mil que ele coloca lá no manual. A gente, quando tira uma peça dessa para avaliar, normalmente, mesmo na quilometragem, você vê que está em boas condições, quando as manutenções são feitas de forma correta, né? Tem uma coisa para observar também, que... Por essa correia estar dentro do motor, nós tivemos também um custo de mão de obra elevado, né? Porque Hoje não é mais você desmontar uma caixinha ali fora e tirar uma correia. Hoje você praticamente desmonta a frente do motor, né? Você tem que tirar a tampa frontal inteira para fazer a troca da correia. Então isso elevou um pouco
o preço
da mão de obra. Mas ainda assim, se você diluir isso na quilometragem, você acaba tendo economia.
Entendi. É porque assim, a conta é muito rápida. Se eu fazer uma troca de correia, beleza, vamos combinar que uma correia, no seu preço hoje, quanto é que tá? Mas vamos combinar ali que uma correia, o preço da correia seja de 10 e você fazia mais a troca ali, a manutenção, vamos botar lá que você gastasse 25. Só um exemplo, tá, gente? Não é que seja esse valor. E hoje, para você fazer a troca da sua correia, custe 50. Ou seja, custa o dobro ou um pouco mais. Mas, em compensação, você fazia a troca a cada 60 mil quilômetros rodados. Agora você faz com 240. Então, assim, é muito mais. Pô. A vantagem é muito maior. E vamos combinar que dificilmente o indivíduo fica com o carro essa quilometragem inteira. Vamos combinar. Dificilmente. Primeiro, quando o carro chega ali a 80, 90 mil, na sua grande maioria, gente. A gente está falando da parte maior, porque vai ter um peão que compra o carro e morre com aquele carro. Mas ele é um em um milhão de pessoas. Tá? É um universo muito pequeno. A gente está falando do universo do macro. Tipo, a grande maioria troca de carro a cada 100 quilômetros. 150, 100 mil quilômetros, 150 mil quilômetros. Então... Não, nem, até o cara que trabalha com o veículo, quando ele chega ali na casa dos seus 100 mil, 150 mil quilômetros, ele já procura trocar. Porque ele sabe que ele vai ter um custo maior de manutenção com o veículo, então ele prefere trocar. Então a gente está falando de um veículo que você é capaz de passar a vida inteira, seu tempo útil com ele ali, sem se preocupar com a troca da correia. Então, ou seja, você vai passar para um terceiro que também pode passar mais 100 mil quilômetros. E lá, a outra pessoa lá é quem vai ter que fazer essa manutenção. Então, assim, é porque eu sempre ouvi falar da correia banhada e todo mundo sempre se queixava. Aí você tem que conversar com alguém que conheça do assunto, que é para poder falar se está certo ou se está errado. Uhum. E sendo que, na verdade, o problema, a questão toda é a manutenção. Então, ou seja, o tipo de óleo que eu coloco também influencia.
Muito influencia. É determinante. É determinante. São produtos mais caros, sim, mas é necessário, é determinante. Só complementando o que você falou aí, para clarear um pouco mais para o ouvinte, no Brasil, a pessoa que compra um carro novo numa concessionária, ela passa em média entre 30 e 60 mil quilômetros. É a média brasileira, né? A média mundial, a média global é até maior, mas no Brasil é até 60 mil quilômetros, ou seja... Passaria na mão de 4 pessoas, né? Esse
sim,
carro. Né?
Sim.
Os fluidos hoje para correr a banhada são fluidos que normalmente andam em torno de uns 50, 60% mais caro do que os frutos comuns, né? Então, também não é tão absurdo assim, porque você demora um tempo, 10 mil quilômetros demora e tal, você na troca de óleo, você gasta ali R$200 a mais e tal, e faz uma manutenção correta, previne o seu carro contra esses problemas. Inclusive, os carros da linha Chevrolet falta freio, né? Quando dissolve essa correia, os resíduos da correia vai lá para uma peça chamada bomba de vácuo, entope essa bomba de vácuo, e essa bomba de vácuo é que ajuda com o freio, e acaba faltando freio. Inclusive, tem casos de acidentes por conta disso, né? Chega muito lá em nossa oficina carro sem freio, e o problema é a correia do motor, né? Então, por que relação tem? Toda relação, porque os sistemas são interligados e precisa um do outro para funcionar em perfeitas condições.
E aí é aquela coisa, a correia ela passou a estar dentro do motor, e ali é uma correia de borracha, que ainda que tenha seu material ali todo feito para isso, mas ela também tem um prazo de validade. E aí, porque assim, o que acontece? Quando a correia é do lado de fora do motor, se ela estourar também no meio do caminho, você vai ficar. A diferença é que...
Não só fica, como danifica o motor.
Que tem
maioria
isso.
Dos casos danifica o motor.
É o
famoso costumo... pé na válvula, né?
Bateu o motor. A gente fala assim, bateu o motor. Muita gente fala bateu o motor, mas não sabe bem o que foi que aconteceu. O óleo que secou, foi a correia que partiu. Então, manutenção, independente de estar do lado de dentro ou do lado de fora, a manutenção é importante para o seu veículo. Freio, direção, motor, a caixa de marcha. Né? Que a gente chama de alinha embreagem. Então, essas partes são importantes para você se ter cuidado. Né? Veículo, a gente sempre fala, desde que eu sou menino eu escuto isso. Tem um carro e tem uma outra família. Porque você carrega a sua família ali dentro. E aí todo mundo só pensa se é ter outra família na questão do custo.
Uhum.
Tipo assim, eu vou gastar, mas não. Você precisa ter uma manutenção cuidadosa com o seu veículo, porque é a sua vida que está ali dentro, é da sua família que está ali dentro e as pessoas à sua volta. A gente sempre fala aqui, a gente dirige para a gente e para os outros. Então você tem que ter esse cuidado na manutenção do seu veículo. Eu costumo cobrar muito aqui das pessoas assim, o pedestre... Passar uma ilusão para o pedestre é assim, ó, a responsabilidade é do motorista, maior. Não significa que você não tenha responsabilidade sobre sua vida. A vida é sua. Então, quando você vai atravessar a pista, esse é o ponto que eu sempre falo. Você não sabe como é que está a manutenção do veículo que você está vendo. Você não está vindo de lá para cá um veículo. Eu não sei se o cara tem esses cuidados. Eu não sei se o veículo dele está com a manutenção em dia. Eu não sei se ele está prestando atenção no trânsito. Então, são uma série de fatores que eu digo, não atravesse a rua porque a responsabilidade é dele. A sua responsabilidade é até ali a ponta do passeio. Então, quando chegar ali na ponta do passeio, você tem que parar e decidir.
Responsabilidade mútua, né?
Pois é. Então, a responsabilidade não é só... A responsabilidade maior no acidente é do motorista. Mas, e aí, você vai perder sua vida para... Alguém ganha uma indenização porque você está achando que a responsabilidade é só do motorista. Então, quando a gente fala de manutenção de veículo, minha preocupação maior é justamente essa. Eu tenho um veículo, então eu percebo às vezes, a pessoa entra na frente e fala, cara, o cara não sabe como é que está o freio da minha moto, o cara não sabe se eu estou prestando, ele não presta. Você também tem que prestar, eu tenho que ter maior atenção no trânsito. Mas eu estou ligado no carro que está aqui do meu lado, eu estou ligado no carro que está atrás de mim, no veículo que está na minha frente, tem que estar ligado no pedestre. Mas o pedestre também tem que estar atento aonde você vai atravessar. Esse negócio de que a responsabilidade é sua.
O pedestre faz parte do trânsito, né? Ele pode provocar acidente também. Aliás, acontece muito, né? Normalmente fica sobre a responsabilidade do motorista o acidente, mas muitas vezes é provocado pelo pedestre. Que atravessa fora da faixa, que atravessa sem olhar para o lado, atravessa com farol... vermelho para ele. Então, em muitos casos, sim, a responsabilidade é do pedestre, né? É uma coisa realmente responsabilidade mútua no trânsito. Todos. A tal da direção defensiva serve também para o pedestre. Ele tem que ser defensivo, até para se proteger.
E eu falo que legislação de trânsito já era para estar nas escolas. Eu acho que todas as escolas públicas, municipais, federais, têm que ter legislação de trânsito. Porque isso faz parte das nossas vidas. Não é mais uma questão só de o que eu acho. É fato. É responsabilidade de todo mundo. Então, essa manutenção que a gente está aqui falando, de você cuidar do óleo do freio, de você cuidar da direção, da marcha, do motor, isso Eu sempre chamo a atenção desse ponto, porque eu acho muito importante, sabe, falar sobre a responsabilidade no trânsito, que é de todo mundo. Não é uma coisa que é só minha ou só sua. Ou... Não, é de todo mundo. E aí eu acho que falta, cobra que toda semana que os governos precisam trazer mais campanhas educacionais de legislação de trânsito para mídia, televisão, rádio, internet. Hoje a gente precisa muito disso. Me diga aí, traga mais informação para a gente, que a caixa de marcha, como é que a gente lida? Inclusive, eu queria saber de você o seguinte, esses veículos elétricos...
Veículos elétricos, vamos começar pelas caixas de marcha, né? Essa coisa de troca de fluido. A única manutenção possível em uma transmissão automática ou em um câmbio automático é a troca de óleo, né? Como eu já falei anteriormente, as montadoras elas não indicavam troca de óleo das caixas de marcha ou dos câmbios automáticos, né? Em muitos manuais de montadoras das fábricas está lá escrito óleo da transmissão automática, vitalício, né? O que é que se entende por vitalício? Vitalício é uma coisa que é para a vida toda. Né? Para a vida toda, para sempre. Não é para sempre, é para a vida toda, né? A sempre é sempre, a vida toda até a vida acabar.
Sim,
né?
A vida útil ali do meio.
A vida útil até a vida acabar. Então, vamos exemplificar com a gente. Se a gente nunca for no médico, não se cuidar, não praticar um esporte, fazer uma ginástica, você vai morrer mais cedo. A mesma coisa é a questão da transmissão automática, né? Se você não faz a manutenção, você não troca o óleo, ela vai até o fim da vida. Agora, qual é esse fim da vida? Você quer que sua transmissão automática acabe com 80 mil, com 100 mil ou com 200, com 300, né? Esse fim da vida pode ser prolongado se você faz as manutenções, né? As montadoras no mundo inteiro entenderam que não é interessante para elas incluir no plano de revisão inicial uma troca de óleo de transmissão automática, porque se você pegar hoje, por exemplo, um carro com um câmbio CVT, as trocas de óleo com um produto de boa qualidade passa dos R$2.000. Então, se ele inclui isso nas manutenções, acaba assustando o cliente. O que é que ele faz? Como as montadoras, isso aí é uma pesquisa feita, né, pelos órgãos competentes, as montadoras no mundo inteiro, ela não se interessa pelo segundo dono do carro. O interessante para ela é aquele cara que compra o carro na mão dela. No momento que ele passa aquele carro para outro, eles não se interessam mais para aquele carro. Então, eles não querem falar em troca de óleo de câmbio automático, porque as pessoas que vão trocar não é aquele primeiro dono, né? Como eu acabei de falar há pouco aí, 60 mil quilômetros é o máximo no Brasil, por exemplo, que um dono de carro que comprou o carro novo roda. Então, não vai trocar o óleo. Então, as montadoras não precisam fazer essa indicação.
Mas aí fica um alerta para quem está comprando um carro, no caso,
o segundo dono.
Isso, seminovo, que é você está ali comprando um veículo, já foi de terceiros. E aí é importante você... Porque às
se
vezes
preocupar
galera,
com isso.
A galera às vezes compra em uma concessionária ali, então ele vai ter essa meio que ali uma garantia. Uhum. De 3 meses, pelo menos. 6 meses, vai de acordo com o tempo do
carro. A garantia obrigatória é 3 meses, né?
Isso. Aí, o cara que compra esse veículo, ele tem um... Então, você tem que ter essa preocupação.
Tem que ter essa preocupação. Principalmente quem está comprando um carro seminovo, o segundo dono do carro, o terceiro dono do carro. Tem que ter essa preocupação, sim. É importante a transmissão. A gente faz troca de óleo de câmbio automático há muitos anos. A gente vê o estado que esses fluidos saem de lá, os resíduos dos desgastes naturais que saem de lá. Então, essa troca de óleo é também uma limpeza no equipamento que vai, sem dúvida nenhuma, ajudar a prolongar a vida do equipamento. Sem nenhuma dúvida. Isso é uma coisa que é fato. Com certeza vai prolongar a vida útil do equipamento. E para vocês terem uma ideia, para vocês terem uma noção, um reparo de uma transmissão automática hoje, eu estou falando de qualquer carro, inclusive os populares, está sempre acima de 10 mil, 12 mil reais. Então, é uma coisa realmente a se preocupar, porque uma manutenção custa mil, a depender do carro, mil e pouquinho, enquanto um reparo custa 12, 15, às vezes 20 mil reais, se for de um carro mais sofisticado, 30, 40 mil reais o reparo de uma transmissão automática.
Por isso que eu tenho visto muita gente
pedindo, muita gente fazendo a troca para o manual. Eu queria mudar um pouquinho de assunto aqui, que estamos na linha com o nosso parceiro André. da Associação dos Entregadores, Motoentregadores. André, muito bom dia e seja bem-vindo aqui à bancada.
Bom dia, querido. Bom dia a todos aí que acompanham. Com a satisfação imensa poder participar aqui mais uma vez e agradeço pelo espaço.
Eu que fico feliz em ter você aqui com a gente. Falei aqui de você uns dias atrás com a turma dos Ratos na Pista. A gente está querendo eleger você aí presidente de sindicato aí. Me diga uma...
A gente sabe que é uma necessidade que a classe precisa ter, embora a gente tenha muito pé atrás, né, com quando se fala desse tipo de organização da classe trabalhadora através de sindicato, né?
Mas a gente precisa, a gente tem que trazer essa informação para quem nos ouve e precisa entender que isso é um fato. É importante e é baseado nisso aí que a gente vai falar agora sobre o protesto que aconteceu essa semana. Você vê a importância da organização dos trabalhadores. Vocês tomaram a iniciativa e foram para a rua e protestar para tentar sensibilizar as autoridades a reduzir o ICMS para que possamos baixar o preço do combustível na bomba, porque tá caro e para quem trabalha e o dia a dia, enfim, para todo mundo, isso afeta todo mundo. Quem tem carro, quem não tem, quem trabalha, quem não trabalha, esse preço exorbitante do combustível. Fala pra gente aí, André, sobre o protesto, o que é que aonde a gente conseguiu chegar, vai haver novos protestos? Fala pra gente aí.
Então, o que é que acontece? Cara, primeiramente eu poderia até aproveitar e saudar todos, parabenizar todos aqueles, porque é o seguinte, nós deixamos as posições políticas de lado, sabe? Isso foi muito importante, porque ainda há aqueles que ficam fazendo perguntas desnecessárias, falando o seguinte, porque quando privatizaram a refinaria vocês não pararam? Porque quando bateu 10 lá, vocês não pararam. E fica tipo sendo advogado daquilo que não tem justificativa. E, de certa forma, tentando até descredibilizar o movimento de cobrança, de direito que nós, eleitores, temos. Então, assim, eu parabenizo a todos aqueles que vieram participar, que entendem a necessidade de se organizar e também entendem o momento. Sobre a questão das elevações de preço, muitas coisas estão caras e esse aumento do combustível é um fator que geralmente é um fator que influencia diretamente no encarecimento de tudo, tanto da cesta básica quanto de outros itens. Mas enfim, a gente se organizamos de uma forma que para mim já não é muita novidade, né? Só que com essa participação muito grande, na verdade nós fomos convidados para participar dessa manifestação, onde tinha motoristas, com a organização dos Ratos da Pista, organização também dos representantes dos caminhoneiros aqui do Porto de Salvador, com Feira de Santana, eu me esqueci até o nome da organização deles, pessoas que já têm essa experiência bem larga sobre a questão de representação da classe trabalhadora, da área dos caminhoneiros. E a gente, logo da primeira manifestação, a gente ficou bem surpreso com a adesão que os motoristas fez, porque você sabe que dentro das histórias de movimento reivindicação dos motoristas, a gente só viu proporção forte lá para 2016 e 2017, quando houve a proibição do serviço Salvador, né? Porque de lá para cá já tem um tempo que a gente não vê essa galera se juntar, nem que seja para reivindicar uma taxa mínima justa. A gente viu que isso nunca tem acontecido. Mas nessa manifestação a gente conseguiu reunir muitas famílias, né? Que a gente costuma dizer, a família da pista, né? Tem a equipe do Rato, a equipe Família Tam, Uber, Leões da Uber, e assim outras pessoas também que nem faz parte. E foi um dia que eu fiquei até agradecido por ter visto que muitas pessoas fizeram parte. Só que nesse dia as motos já não eram uma quantidade expressiva. E aí a gente marcou para a segunda. Eu não sei muito bem o que ocorreu. Já a segunda já foi o inverso, né? Já alguns carros já não participaram. Deu uma quantidade de carro, mas não deu uma quantidade como deu na primeira. E a gente esperava que fosse maior, mas não foi. Porém, Dessa vez a gente chamou, fez um chamamento assim através de encarte nos grupos de motoboy e teve uma adesão muito boa por parte do motoboy. Qual é o impacto que isso causa? O impacto foi perfeito, cara. Para quem não sabe, a gente está forçando os governadores a se reunir através daquele... o Confaz, né? Também tem aqui uma federação dos governadores aqui do Nordeste, não é bem uma federação, mas tem um nome aqui, né? Uma organização dos governadores do Nordeste. Eles estão tentando buscar meios de resolver essa situação, óbvio, buscando a participação do governo federal. Sem a participação do governo federal, você sabe que nada disso será possível, a não ser que tenha uma certa irresponsabilidade por parte do próprio governador, querer jogar para a galera, o que aconteceu isso em muitos governos do ex-presidente Jair Bolsonaro. É uma coisa que, assim, não é justificativa, mas eu vou dizer para vocês o seguinte, cara, muitos de nós, a gente sabe o que aconteceu. Quando houve a redução do ICMS no governo de Bolsonaro, o mesmo criou uma lei complementar 194. Eu acho que você sabe disso, né, Cid? Ele criou uma lei que tinha como pretensão tirar a competência da decisão dos governadores sobre a questão da alíquota. E, contudo, ele fez o pedido para os governadores, e, lógico, os seus governadores aliados fizeram zeraram o ICMS sobre o combustível. E aí, o que acontece? Em 2023, esses governadores que zeraram, todos eles votaram pedindo o apoio ao governo federal, porque, queira ou não queira, a conta chegou, né? Alguma coisa ali não bateu.
A ideia, na verdade, era que substituísse, né? Trouxesse algum outro imposto que pudesse suprir isso aí. Como não veio, aí eles foram atrás do presidente para que pudesse voltar com o imposto e acabou voltando. Só que aí agora, na situação...
Ele pagou uma conta. Se você for ver, o presidente de 2023, ele pagou, se eu não me engano, foi 26,9 bilhões para ressarcir aquele período que o ICMS ficou suspenso.
Verdade. E aí agora vem essa situação que a gente está vendo aí, o combustível subindo numa velocidade. Cada dia que passa é um preço maior ainda. E o presidente pede para que os governadores retirem o ICMS. E aí eu fico me perguntando, até os próprios governadores que são do mesmo partido, que são apoiadores do presidente, ficam resistindo em fazer.
Tá aí, mas é isso que me chama a atenção, sim. É justamente por isso que eu tô aqui, por isso que a gente foi para lá e fez a cobrança, e a gente indagou para cima daquele Rosenberg. Por quê? Porque eu fico sem entender nada. Se ele é do mesmo partido, né? Os caras são aliados. Se o Lula, de certa forma, vamos dizer assim, ressarciu a todos os estados, principalmente onde tinham os governadores que era a sua oposição, ele pagou esse valor todo aí, por que não ajudar o governo aliado, né? Não ajudar o governador aliado ao partido, aliado ao mesmo partido, como um aliado a ele. Então eu fico com essa pergunta, porque não faz. Só que aí eu já entendi o que está mais ou menos acontecendo, cara. É como eu estava te passando aquela situação. Essa lei complementar, ela 194, ela praticamente, ela se isenta de qualquer responsabilidade de devolver esses valores aos governadores, sacou? Então, assim, todos os governadores que isentaram com responsabilidade própria. A lei, ela garante que o governo federal não precisa devolver dinheiro ou subsidiar isso, não.
Entendi.
Então, o que acontece? Os governadores precisam ter uma certeza, precisa realmente ter um pacto.
Na verdade, eles estão pressionando, tensionando para que o presidente chegue lá e diga assim, ó, não, suspenda agora aí, que lá na frente eu pago.
Isso, é exatamente isso, porque se não tiver uma garantia, uma fala, o que é que acontece? O presidente, ele só recomendou, ele fez um pedido e recomendou, mas ele precisa se comprometer com esse pedido, né, para que os governadores tenham confiança em poder zerar, porque assim, afinal de contas, tem uma máquina pública aí, meu irmão, que precisa ser paga, a gente sabe disso, né?
Verdade, voraz, uma máquina pública voraz.
Voraz, então é isso. Então qualquer tipo de jogar para a galera em responsabilidade por parte do governo, uma hora a coisa vai pegar. A gente tem educação, a gente tem um SUS, a gente tem os funcionários públicos, que tem diversas coisas que dependem dessa arrecadação. E queira ou não queira, o combustível hoje é uma fonte para eles bastante preciosa, né? Na questão da arrecadação.
Isso é verdade. É aquilo, influencia na vida de todo o planeta, né? Hoje não é mais nem só, a gente está falando só do Brasil. É, no planeta inteiro isso vai influenciar, porque, querendo ou não, a desculpa para o aumento está sendo a guerra.
Com certeza.
E aí agora o governo vem lá e, pô, por favor, me ajuda aí, tira o ICMS e tal. Mas aí...
O que chama atenção que uma coisa chama a outra, né? É, embora isso não seja simplesmente o fator principal, mas a gente busca agora a isenção do ICMS, e se lá para frente a coisa se agravar lá nesse estreito de Hormuz lá por conta do Irã, e isso impactar, inflacionar o combustível nessas refinarias, nas distribuidoras, a gente depois luta para tentar fazer a retomada da refinaria, pedir desprivatizar distribuidoras, tentar, de certa forma, estatizar, colocar tudo de volta na mão do
governo.
Do Estado, né?
É, porque antes era tudo na mão do governo, né? Agora não é mais.
Então, mas a gente também precisa entender que tudo que está na mão do governo, para ter apoio da sociedade, precisa de fato funcionar, né, mano?
Verdade,
assim,
verdade.
Eu não sou a favor da privatização, mas você sabe muito bem que o formato de atendimento que é prestado por muita repartição pública, parece que você pede favor quando você chega lá, mano. Parece que tem que se humilhar.
É verdade.
Então são essas coisas que a gente acaba perdendo o apoio da população e acaba indo pelo viés da privatização. E ainda mais quando as pessoas não entendem que tem setores que a privatização não pode ocorrer. Mas, infelizmente, a sociedade às vezes acaba achando que privatizar é uma saída que vai ser boa para a sociedade. E quando, na verdade, é o contrário, entendeu? Principalmente em setores que não há concorrência, não tem como você criar ter um monopólio, ter uma disputa. O monopólio tem, o que não tem é uma disputa certa. Ou seja, determinadas empresas se apostam daquele setor ali e eles que dominam ali, então eles ditam o preço que quer, faz da forma que quer e a sociedade que sempre fica refém.
Verdade.
Então é basicamente isso. Eu acho, eu vejo que é o seguinte, foi show de bola, trabalhadores não esperaram bater 9, 10 reais para vir para cá chorar, e isso já tinha que ocorrer em muitos governos anteriores, sabe? As pessoas têm que acordar, têm que entender que melhor do que saber votar é saber cobrar os seus governantes. Não colocar nenhum tipo de político em um pedestal e dizer, olha, esse meu político de direita, esse meu político de esquerda, sacou? Eu tive uma conversa com um deputado de direita e depois de ter uma conversa com ele, isso foi interessante. Eu estava diante ali com meus amigos, onde tinha pessoas de direita, as pessoas de esquerda. Isso eu, quando eu falo em referência, porque é tipo assim, um reconhecimento ideológico que eles têm. E depois de conversar com esse Leandro de Jesus, eu troquei ideia com ele. Falei assim, pô, cara, rápido, tem tempo para falar?
Você tem mais um minutinho aí.
Aí eu falei com ele assim, cara, deixa eu falar o seguinte, você seguir ser cria de Tranqueiro Neves, um cara que vem de uma comunidade que sofre com diversos problemas, inclusive a criminalidade, mas você sabe que tem muita gente de bem, digna aí, que não tem ideologia, mas são pessoas que seguem características daquilo que vocês ficam caracterizando como pessoas de direita. Então, vou dizer para você, você está diante aqui de uma pessoa de esquerda, mano, um cara que vive a luta do trabalhador, que luta por direito, por dignidade, por valorização dos trabalhadores de plataforma usada, pelos motoboys. E assim, mano, eu tenho 18 anos de casado, não traio minha mulher, não bato na minha mulher, não roubo, não sou ladrão, meu irmão. Ele me olhou e falou assim, então você é um trans de direita. Aí eu falei, tá aí, mano, esse aqui é o problema de vocês, vocês querem nos dividir, querem nos caracterizar por condutas que a gente aprende quando criança. Só basta o quê? Mano, o que eu quero dizer é o seguinte, a sociedade fica arrumando pretexto, a política arruma uma forma de dividir, e uma delas é justamente isso. O que eu aprendi com meu pai, que não tem nada a ver com ideologia partidária, que é ser honesto, os princípios básicos, respeitar os mais velhos, dar uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, tratar uma mulher bem, sacou, mano? Se der, Deus, se não der, tchau, obrigado, é assim que tem que ser.
são premissas que você aprende com seus pais.
Verdade.
E isso estão querendo caracterizar isso como viés político, cara. E aí eles esquecem que quando a pessoa ela é ruim, ela pode ser de direita, de esquerda, vagabundo, ladrão. Essas pessoas não escolhem, eles se escondem atrás dessas pinturas criadas por político.
Meu querido, muito obrigado. Valeu aí por trazer as informações para a turma aí. Da próxima, o que precisar aí de divulgar e o que acontecer que precisar trazer, as portas estão abertas.